podemos dar início à nossa reunião. Não temos iniciativas legislativas para distribuir, nem nacionais nem internacionais, o que diminui um pouco a nossa experiência internacional. Temos no ponto número 2 apreciação e votação de pareceres sobre iniciativas legislativas e temos uma primeira relativa ao regime de incompatibilidades e impedimentos e dou a palavra para o efeito à deputada Andréa Neto. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a este projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, foram cumpridos todos os requisitos formais exigidos e, por despacho da Presidenta, Sra. Presidente da Assembleia, a iniciativa baixou à Comissão do Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, tendo posteriormente sido redistribuída também por despacho da Sra. Presidente à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para a emissão do respectivo parecer. Dizer também que foram pedidos pareceres à Comissão do Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, que se anexa ao presente relatório, bem como à Associação Nacional de Municípios e à Associação Nacional de Freguesias, que também já chegaram aos serviços. De referir também que a discussão, na generalidade, desta iniciativa se encontra agendada para o plenário de 12 de março, que é amanhã, precisamente, em conjunto com os projetos de lei também do Bloco de Esquerda, que altera o Estatuto dos Deputados, tornando obrigatório o regime de exclusividade dos deputados à Assembleia da República, bem como o projeto PCP, que altera o Estatuto dos Deputados e o regime jurídico das incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos públicos e altos cargos públicos e bem como o projeto do Partido Socialista que reforça as incompatibilidades dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Relativamente ao objeto, conteúdo e motivação da presente iniciativa, ela visa, por um lado, alterar o estatuto dos eleitos locais, modificando o respectivo regime das incompatibilidades bem como dos impedimentos e, por outro lado, visa alterar o regime jurídico das autarquias locais, aplicando-se aos titulares de órgãos das entidades intermunicipais e das associações de autarquias locais de fins específicos, o regime das incompatibilidades e impedimentos dos eleitos locais. Assim sendo, o Bloco de Esquerda propõe algumas alterações ao artigo 3º do Estatuto dos Eleitos Locais, que passo então a referir. Obrigando-se, por exemplo, os membros dos órgãos das autarquias locais que exerçam um mandato em regime de permanência a tempo inteiro a exercer o seu cargo em regime de exclusividade. Está também prevista a criação de um regime específico de incompatibilidades para os membros dos órgãos das autarquias locais que exerçam um mandato em regime de permanência a meio tempo e assim, e neste caso, poderão exercer outras funções remuneradas, estando também elencados algumas situações em que existem as incompatibilidades. Criando-se também um regime de impedimentos para os membros dos órgãos das autarquias locais que não exerçam mandato em regime de permanência, bem como para os membros dos órgãos deliberativos das autarquias locais. Referindo, por exemplo, que ficam então, e neste caso impedidos, de exercer mandato contra ou a favor da respectiva autarquia local, das autarquias locais cujo território coincida parcialmente com o da respectiva autarquia, das entidades em que a autarquia participe e das entidades que estejam integradas no respectivo setor empresarial local. Esta iniciativa propõe ainda outras alterações ao regime jurídico das autarquias locais, que foi aprovado como anexo 1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Designadamente, alteração do artigo 110, no sentido de sujeitar as associações de autarquias locais ao regime de incompatibilidades e impedimentos do Estatuto dos Eleitos Locais. O aditamento de um novo artigo, o artigo 103-A, sob a epígrafe a exclusividade e incompatibilidades, que propõe, por exemplo, aplicar aos membros dos órgãos das entidades intermunicipais o regime de incompatibilidades e impedimentos previsto no Estatuto dos Eleitos Locais, com as necessárias adaptações, equiparar também os membros da Comissão Executiva Metropolitana e do Secretariado Executivo Intermunicipal que sejam remunerados a membros de órgãos executivos de autarquias locais que exerçam o mandato em regime de permanência a tempo inteiro, bem como equiparar os restantes membros dos órgãos das entidades intermunicipais a membros de órgãos executivos de autarquias locais que não exerçam o seu mandato em regime de permanência, bem como também aplicar a membros de órgãos deliberativos das autarquias locais. Prevê-se que estas propostas, caso venham a ser aprovadas, entrem em vigor 30 dias após a sua publicação. Relativamente à opinião, a signatária exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre o presente diploma, o que de resto é de elaboração facultativa, e assim sendo e concluindo... O Bloco de Esquerda apresenta assim o projeto de lei 767, que altera o regime de incompatibilidades e impedimentos aplicáveis aos eleitos locais e alarga o seu âmbito aos titulares de órgãos de entidades intermunicipais, bem como a associações de fins específicos. Dizer também, como conclusão, que esta iniciativa pretende alterar o Estatuto dos Eleitos Locais, modificando, como já referi, o respectivo regime das incompatibilidades e dos impedimentos, bem como alterar o regime jurídico das autarquias locais, aplicando aos titulares de órgãos das entidades intermunicipais e das associações de autarquias locais de fins específicos, o regime das incompatibilidades e dos impedimentos dos eleitos locais. Assim sendo, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o presente projeto reúne os requisitos constitucionais bem como os requisitos regimentais para ser discutido e votado em plenário. Anexa-se também a nota técnica elaborada pelos serviços, ao abrigo disposto do artigo 131 do Regimento da Assembleia da República, bem como os pareceres que já referi. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. E votando, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 768/12 do Bloco de Esquerda, igualmente, no sentido da alteração do Estatuto dos Deputados. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. De facto, a proposta de parecer incide sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que propõe a alteração do Estatuto dos Deputados, tornando obrigatório o regime de exclusividade e, portanto, a apresentação foi efetuada nos termos regimentais, reúne os requisitos formais previstos no artigo 124 do Regimento. Esta matéria foi objeto de repartição em conexão com a Comissão de Ética e com esta Comissão e a discussão na agilidade desta iniciativa encontra-se agendada em conjunto com os projetos 767 agora referido, ou anteriormente referido, com o projeto 806/12 também do PCP, que altera o Estatuto dos Deputados e o regime jurídico das incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos políticos, e ainda com o projeto de lei 808/12 do Partido Socialista, que se mostra epigrafado sob a seguinte forma: reforça as incompatibilidades dos titulares de cargos políticos e altos cargos políticos. Quanto ao conteúdo, ao objeto e à motivação de iniciativa, o projeto pretende alterar o Estatuto dos Deputados, estabelecendo o regime de exclusividade no exercício de suas funções e, ao mesmo tempo, alargando as incompatibilidades e impedimentos a que os mesmos se encontrarão sujeitos. Para os proponentes, refere-se que é urgente uma mudança das regras de funcionamento do sistema político que combatam a promiscuidade e que tragam transparência e rigor na ação dos agentes políticos. Assim consta da exposição de motivos. E também consta da exposição de motivos que a mudança não passa pela redução do número de deputados, mas antes pelas regras de desempenho das suas funções. E cito: essa reforma não se faz combatendo a democracia. O problema está nos conflitos de interesses. Consideram que, apesar do Estatuto prever já várias incompatibilidades e impedimentos, O problema radica no conflito de interesses. Propõe-se que o deputado, enquanto representante eleito dos cidadãos, o seja a tempo inteiro e em dedicação exclusiva, alterando, por conseguinte, o artigo 12º do Estatuto. Propugnam a exclusividade para requalificar a democracia. De acordo com os subscritores, a exclusividade é um imperativo para o desempenho de vários cargos públicos, como decorre da legislação. É um regime, cito, aplicado a membros do Governo, juízes, Presidente da República, entre outros. É um regime que deve ser obrigatório para deputados nacionais. Assim consta da exposição de motivos. E, de acordo com a mesma, propõe-se ainda a reposição dos princípios da rotatividade dos deputados, recuperando normas do artigo 5º do Estatuto dos Deputados, que permite a sua substituição por motivos relevantes, como atividade profissional inadiável, exercício de funções específicas no respectivo partido, razões importantes relacionadas com a vida e interesse dos deputados. Pretende-se ainda que o registro de interesse dos deputados passe a constar, ou do registro de interesse passe a constar, indicação de cargos, funções e atividades públicas e privadas exercidas nos últimos 5 anos e não, como atualmente acontece, nos últimos 3 anos. Alteração, portanto, proposta ao artigo 26º. No que concerne às incompatibilidades, propugna-se no projeto de lei o alargamento a membro de órgão executivo de entidades intermunicipais e associações municipais de fins específicos, a qualquer membro de qualquer comissão, conselho ou entidade sujeita à nomeação governamental, a membro de órgão de entidade reguladora equiparada, a membro de órgão de empresa, de órgãos de empresa pública, de empresas capitais públicos ou participados pelo Estado, institutos públicos ou empresas concessionárias do Estado, a membro da Casa Civil do Sr. Presidente da República, a membro de órgão social de instituições de crédito e sociedades financeiras, a membro de órgão social de sociedades que sejam emitentes de valores mobiliários, admitidos à negociação em mercado regulamentado ou que com estas se encontrem em relação de grupo. Portanto, em alteração proposta ao artigo 20º do Estatuto dos Deputados. O projeto de lei considera também impeditivo do exercício do mandato de deputado servir de mandatário, perito, consultor ou árbitro em qualquer processo em que sejam parte do Estado e demais pessoas coletivas de direito público, entidades incluídas no elenco do número 1 do artigo 20º do atual Estatuto e empresas concorrentes a concursos públicos, por si ou através de sociedades comerciais, profissionais ou civis, das quais seja sócio. Sendo-lhe também vedado exercer o mandato judicial em qualquer foro em que seja parte do Estado e demais pessoas coletivas públicas, bem como entidades incluídas no elenco do número 1 do artigo 20º, por si ou através de sociedades profissionais ou civis das quais seja sócio. Prevê-se também que a sua entrada em vigor, evidentemente, caso seja transformado em lei, o diploma entre em vigor 30 dias após a sua publicação, nos termos do artigo 3º do projeto de lei. Quanto ao enquadramento legal e antecedentes parlamentares, não sei se disponho de tempo, mas se me permitisse, leria. O Estatuto dos Deputados vigente teve origem na 6ª Legislatura, nos projetos de lei número 55, 6º do Partido Socialista e número 126º do PSD, que tendo sido aprovados em votação final global em 93, com os votos a favor do PSD, PS, PCP e PSN e contra do CDS, PP e PEV, e com a abstenção de Mário Tomé, independente, e João Cordeiro da Fonseca, independente, deram lugar ao decreto número 42, 6 da Assembleia da República, e o seu texto foi vertido na Lei 793 de março. Esta lei foi objeto de várias alterações e, redação atualmente em vigor, e em relação às matérias em causa no projeto de lei, dispõe-se o que se consta da transcrição do artigo 5º que aqui se dá por reproduzido. E, no fundo, os proponentes pretendem, neste caso particular, recuperar a redação originária do preceito no que concerne às alíneas B, C e D do número 2. Cita-se o artigo 5º e depois, relativamente às condições do exercício da função do deputado, também se transcreve para melhor fundamentação o artigo 12º do atual Estatuto. A matéria de incompatibilidades e impedimentos, numa primeira análise, encontra consagração constitucional no artigo 154, 154º, da seguinte forma. Os deputados que forem nomeados membros do Governo não podem exercer o mandato até a cessação destas funções, sendo substituídos nos termos do artigo anterior. A lei determina as demais incompatibilidades. A lei, este número 3, regula os casos e as condições em que os deputados carecem da autorização da Assembleia da República para serem jurados, árbitros, peritos ou testemunhas. Em anotação a este artigo, Gomes Cantilho e Vital Moreira distinguem da seguinte forma incompatibilidades e impedimentos. As primeiras consubstanciam o impedimento do exercício do cargo de deputado em simultâneo com outros cargos, ocupações ou funções, não impedindo a atribuição do mandato ou a sua subsistência. Apenas proíbem o seu desempenho enquanto for mantida a situação de incompatibilidade. Já os impedimentos constituem a proibição dos deputados exercerem certas funções ou praticarem determinados atos, mormente em processo encostado a outras pessoas coletivas, direito público, sejam parte. Os constitucionalistas, perante a constatação da ausência de determinação de um critério material para o estabelecimento de mais incompatibilidades através da lei, alertam para a necessidade das mesmas serem justificadas por razões relevantes sob o ponto de vista do exercício da função e do estatuto do deputado, nomeadamente a garantia da sua independência no exercício do cargo, a impossibilidade funcional da acumulação do cargo com outro, etc. Jorge Miranda e Rui Medeiros, na Constituição anotada, explicam que, através do estabelecimento de incompatibilidades, que distinguem entre as de cargos ditadas por razões políticas e as de interesse ditadas também por razões de ética, os deputados não ficam, em princípio, tolhidos do exercício das suas funções profissionais, mas apenas impedidos de exercer atividades ou praticar atos jurídicos, em especial ligação com o Estado, pois seria uma só pessoa a agir em nome deste último e de interesses particulares. Cita-se o artigo 20 sobre as incompatibilidades. Transcreve-se também o artigo 21º no tocante aos impedimentos e quanto às autorizações e também se transcreve o artigo 26º no que tange ao registro de interesses. Sobre esta matéria foram apresentadas, e aqui se dá nota, das várias iniciativas, dos vários partidos políticos, designadamente do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, dá-se nota de todas as iniciativas que foi possível colher e do sentido de voto que relativamente às mesmas foi adotado. De notar que já nesta legislatura na primeira sessão legislativa o Bloco de Esquerda apresentou o projeto 3212. Nesta legislatura, o projeto de lei 329, que também foi retomado, o 329, o 3212, o 353-12, o projeto de lei 551-12, e depois, ainda, nesta legislatura, o Partido Comunista apresentou o projeto de lei 341-12, que altera o Estatuto dos Deputados e o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, que foi rejeitado na generalidade em 8 de 2 de 2013. E, relativamente a esta matéria, não se encontra escrita a opinião do relator, mas eu pedi ao Sr. Presidente a autorização para, uma vez que não tive tempo de a consignar, aqui oralmente a exprimir.
O Sr. Deputado João Lobo, mas vai consigná-la.
Não, poderei consigná-la, mas ou pelo menos não sei se é possível, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado José Magalhães é Presidente e já disse que sim. Mas se a vai expressar é porque a vai consignar.
Pois, eu não queria transgredir as normas regulamentares sobre esta matéria, mas de qualquer forma, lei, e se a Comissão autorizar, se o Presidente autorizar, e se todos autorizarem, pois sim, consignar-se-á e editar-se-á. Bom, a opinião, evidentemente, que é minha e só minha, e por ela me responsabilizo, e mais ninguém se responsabilizará. Mas não posso dizer em consciência o seguinte. O projeto de lei, em apreciação, não pode deixar de suscitar sentido de discordância do relator em distintos planos que, inter alia, se evidenciam. Desde logo, as razões consignadas na exposição de motivos que se instituem na lógica legitimadora conduzem à alteração da proposta máxima na parte onde se encontra escrito que...
É muito grande.
Que...
É preciso ir à atenção.
A política e a democracia não podem ser reféns de conflitos de interesses de deputadas e deputados que dedicam parte do seu dia a interesses privados e outra metade a fazer legislação para contentar esses mesmos interesses. Fim de citação. Isto é a citação. Depois, na economia do sentido do texto, parte-se da ideia de que o sistema político tem possibilidade que os deputados eleitos possam ter agido ou ajam em nome de interesses económicos particulares, muitas vezes contra o interesse público, e que o princípio da democracia representativa permite que as deputadas e os deputados eleitos, cito, possam acumular as suas funções de eleito com muitas outras funções profissionais, prejudicando em tempo e em dedicação os seus eleitores. Alude-se ainda que, cito, o problema reside na forma como muitas vezes é desempenhada a função do deputado em acumulação com outras atividades e rendimentos profissionais, muitas vezes contraditórios entre si. Cito, fim de citação. E dá-se nota de que o atual regime de incompatibilidades e impedimentos mostra insuficiente, porquanto, cito, continua a permitir que as deputadas e deputados possam acumular essas funções com outras atividades profissionais no setor privado, algumas como representantes de interesses económicos privados, administradores, gestores, consultores e advogados. Dá-se nota que, através da iniciativa legislativa em apreciação, não se pretende, cito, proceder a uma profissionalização do deputado, entendendo-se que, quando as funções, a dedicação do deputado deve ser total e exclusiva, dando tolerância zero à promiscuidade das ligações a grupos económicos. Além da exclusividade de funções, o projeto alarga ainda o âmbito das incompatibilidades e impedimentos, com, cito, especial ênfase para que visam o exercício de funções e atividades relacionadas com instituições de crédito e sociedades financeiras e sociedades que sejam emitentes de valores mobiliários, admitidos à negociação em mercado regulamentado ou que com estas se encontrem em relação de grupo. Parte-se da ideia de que, cito, a melhor forma de garantir a transparência do sistema político é, cito, impedir teias de negócios entre agentes políticos e agentes de negócios e que a melhor forma de, cito, garantir o rompimento dessas teias é a obrigação de exclusividade de funções. O projeto de lei dá guarida ainda à ideia da rotatividade dos deputados, princípio cuja reposição pretende. Independentemente do relevo que, no plano estritamente político, as injunções objeto de projeto de lei são suscetíveis de causar, afigura-se ao signatário a difícil concordância das propostas contidas no projeto com os princípios e normas do nosso direito, do nosso diploma fundamental, designadamente da sua compatibilização com o fundamento do Estado de Direito Democrático e Republicano, na vertente da garantia de efetivação dos direitos, liberdades e garantias. Designadamente, entre outras matérias, o artigo 18, número 3, onde se diz que as leis restritivas dos direitos, liberdades e garantias não podem diminuir a extensão e alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. É uma das razões. Uma das tarefas fundamentais do Estado consiste não apenas em garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito dos princípios do Estado de Direito Democrático, como assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais, designadamente ao abrigo das alíneas B e C do artigo 9 das tarefas fundamentais do Estado, da Constituição da República Portuguesa. Por outro lado, no âmbito dos direitos, liberdades e garantias de participação política, o número 1 do artigo 48º garante que todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos. Tal garantia acompanha e deve compatibilizar-se com o direito de escolher livremente profissão ou género de trabalho. Outro sim, consagra-se no artigo 50º da Constituição da República Portuguesa o direito de acesso em condições de igualdade e liberdade aos cargos públicos, consagrando-se os números 2 e 3 do mesmo artigo que, cito, ninguém pode ser prejudicado na sua colocação, no seu emprego, na sua carreira profissional ou nos benefícios sociais a que tenha direito em virtude do exercício de direitos políticos ou do desempenho de cargos públicos. 3. No acesso a cargos eletivos, a lei só pode estabelecer as inelegibilidades necessárias para garantir a liberdade de escolha dos eleitores e isenções e independência do exercício dos respectivos cargos. Os deputados representam o país, todo o país, e não os círculos porque são eleitos. Artigo 152º da Constituição. No mesmo diploma fundamental, artigo 154, estabelecem-se algumas incompatibilidades e impedimentos. Remete-se para a lei as demais incompatibilidades. E no número 3 do mesmo preceito, refere-se que a lei regula os casos e as condições em que os deputados carecem da autorização da Assembleia da República para serem jurados, árbitros, peritos e testemunhas. Constitui garantia constitucional, no exercício das funções que lhes são cometidas, o exercício livre do mandato por parte do deputado, estabelecendo-se na linha A, no número 1 do artigo 160 da Constituição, que perdem o mandato os deputados que venham a ser feridos por alguma das incapacidades ou incompatibilidades previstas na lei. Prevê-se na linha B, do número 5 do artigo 21º do projeto de lei que servir Portanto, ficam impedidos de servir de mandatário, perito, consultor ou árbitro em qualquer processo em que seja parte do Estado e demais pessoas coletivas de direito público, bem como entidades incluídas no elenco número 1 do artigo 20º e empresas concorrentes a concursos públicos por si ou através de sociedades comerciais, profissionais civis das quais seja sócio. A questão que se pergunta é esta e que se coloca é esta. Entre muitas, poderá conter-se na disciplina normativa constante número 3 do referido artigo 154 da Constituição da República Portuguesa a possibilidade legal de suprimir uma faculdade nela contida, por forma a que, de modo genérico, essa possibilidade deixe de existir, como parece decorrer da norma proposta? Ou seja, quero dizer o seguinte, com o sentido da observância da regra da tipicidade constitucional da decisão política, isto é, penso que me faço entender, esta faculdade poderá ser substituída por uma lei geral que elimine? É a questão que me suscita seríssimas dúvidas. Cremos que o sentido do texto constitucional, portanto, interpretado no sentido da observância da regra da tipicidade constitucional da decisão política, não comporta a possibilidade de uma norma genérica que substitua a apreciação casuística prevista no texto constitucional. Daí que se me afigure que a norma proposta com o sentido que se antolha é enferme de inconstitucionalidade material. É, com toda a franqueza, o que eu sinto. São também da complexa articulação com o sentido do princípio democrático, com as normas constitucionais invocadas e o princípio do aprofundamento da democracia participativa, sobretudo na sua aplicação prática, conceito material alargado, as disposições constantes do projeto de lei que estabelece no exercício das funções de deputado em regime de exclusividade. A disciplina prevista na sua conformação prática torna quase impossível que um profissional em prática liberal, em prática individual, refiro-me em prática individual, torna quase impossível que ele reúna condições práticas para se candidatar ao cargo de deputado ou para o exercício de tais funções, tendo em vista retomar a sua atividade. Por experiência própria, e nesse sentido o signatário aqui deixa a sua exarada a sua declaração de interesses, que de interesse verdadeiro não se trata antes de exprimir a realidade, o regime de exclusividade afasta inexoravelmente o profissional liberal das funções cívicas de deputado em virtude de inúmeros fatores que, à luz da mediania e da experiência comum, impõem considerar. Primeiro, perde inexorável de parte substancial, senão de toda a clientela, admitindo que o mandato dura 4 anos. O encerramento do local onde presta trabalho, ou a manutenção do mesmo com os gravosos custos que a situação implica. A desatualização e o decréscimo, no curto e médio prazo, dos proventos decorrentes da diminuição ou perda total da clientela. Como se compatibiliza isto com não sofrer prejuízos do exercício de cargos políticos? É impossível. No caso, se me permitem, cito o caso da advocacia, ou outras profissões de foro jurídico, e portanto reporto-me a todos os profissionais liberais, invoca-se esta profissão a título de exemplo, e falo a título da advocacia ou dos juristas profissionais do foro jurídico, porquanto, sendo a atividade da Assembleia da República eminentemente de ordem legislativa, a experiência prática ou jurídica reclama a sua presença interventiva, julgo eu, é o órgão legislativo, queremos que a perda atingiria limites que não implementariam nos padrões mais elevados das exigências parlamentares, penso eu. De resto, o Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei 15/2005, de 26 de janeiro, estabelece já no seu artigo 85º, um conjunto de deveres do advogado, ou do jurista, mas fundamentalmente do advogado, para com a comunidade, encontrando-se obrigado este a defender os direitos, liberdades e garantias, a pugnar pela boa aplicação das leis, constituindo, entre outros, deveres especiais do advogado para com a comunidade, não advogar contra o direito, não servir de mandato para prosseguir objetivos que não sejam profissionais e recusar a prestação de serviços, quando suspeitar seriamente que a operação ou atuação jurídica em causa visa a obtenção de resultados ilícitos ou que o interessado não pretenda abster-se de tal operação. Além da integridade, da independência, da honestidade, probidade e retidão, que são apanágio da sua profissão, como de todas as outras profissões liberais, evidentemente, e de todas as outras, encontra-se também vinculado a tais deveres no plano daqueles que possuem na sua relação com a comunidade, considerando o artigo 208, do 108º, que, da Constituição da República Portuguesa, que o patrocínio forense é um elemento essencial à administração da justiça e, portanto, tem dignidade constitucional, conferindo-lhe, pois, dignidade constitucional. Nos seus artigos 77 e 78, o Estatuto da Ordem dos Advogados estabelece já o regime das incompatibilidades e impedimentos, estabelecendo-se quanto a estes, o número 2 do artigo 78, que, primeiro, o advogado está impedido de praticar atos profissionais e de mover, cito, e, se me permitem, com um certo ênfase, e demover qualquer influência junto a entidades públicas ou privadas, onde desempenha ou tenha desempenhado funções, cujo exercício possa suscitar, em concreto, incompatibilidade, se aqueles atos ou influências entrarem em um conflito com regras deontológicas contidas neste Estatuto, nomeadamente os princípios gerais, enunciados nos números 1 e 2 do artigo 76 e número 2 do mesmo preceito legal, dispõe-se que os advogados, referidos às alíneas A, número 2 do artigo 77, membros da Assembleia da República, bem como respectivos adjuntos, assessores, secretários, funcionários, agentes ou outros contratados dos respectivos gabinetes ou serviços, estão impedidos, em qualquer foro, de patrocinar ações pecuniárias contra o Estado. O Bloco de Esquerda, o projeto do Bloco recupera exatamente este artigo que consta do Estatuto da Ordem dos Advogados neste segmento. É exatamente neste segmento. Mas já existe a proibição. Vale dizer que, no caso concreto dos advogados, como de certo noutras profissões reguladas, onde idênticos ou similares deveres para com a comunidade por forma direta ou indireta, expressa ou implícita, se encontram previstos, já existem já exigentes regras legais e deontológicas que asseguram os efeitos que a disciplina legal objeto da proposta visa. À luz consignada à lei B, número 6 do artigo 21 do projeto, aos advogados ficaria vedado servir de mandatário em qualquer processo em que seja parte do Estado e demais pessoas coletivas de direito público, bem como as entidades previstas no número 1 do artigo 20 e empresas concorrentes a concursos públicos, por si ou através de sociedades comerciais e profissionais ou civis das quais seja sócio. O projeto tinha preço fundamentado em termos comparativos e factuais, quanto à manutenção do atual número de deputados, está muito bem fundamentado, agora devo dizê-lo, não age do mesmo modo quanto à sua sustentação nas afirmações que acima se deixaram referidas. Aponta como causa da falta de transparência e de promiscuidade as regras do desempenho de funções, sem que a exposição de motivos se alicerce em factos concretos ou nas regras que possam ter sido violadas. Sendo certo que na sua previsão legal e pela sua amplitude se nos afigura que o projeto de lei contende com princípios e normas basilares, como o direito de ninguém ser prejudicado por exercício de cargos políticos, os interesses constitucionalmente protegidos, afasta os cidadãos do dever fundamental de participação, não se coaduna com o exercício dos direitos fundamentais democráticos, nos quais se incluem os direitos e interesses políticos dos cidadãos, máxime o direito de participação dos cidadãos na vida pública. Depois, sempre por exigência e aplicação do princípio da igualdade, designadamente o artigo 13º, número 3, muitas perplexidades não deixariam de irromper, que justificará na economia do projeto que os mesmos impedimentos não se apliquem a todos os cidadãos que ocupam lugares onde exercem a sua participação política, uma vez que a participação política não é apenas individual, é feita por via de representativa, por via de integração. Não sei, o referendo não deixa de ser uma associações, os sindicatos, enfim, tudo isso se integra no processo de decisão política. Ou àqueles que participam em intervêm na qualidade de titulares das organizações sociais, com funções políticas, uma vez que tais organizações são constitucionalmente instrumentos de participação dos cidadãos e participem em diversas instâncias e níveis no processo de decisão política. São, senhoras e senhores deputados, algumas das, enfim, das minhas, das considerações que eu entendo dever em consciência formular a título particular e meramente a título particular. Muito obrigado.
Obrigado, deputado João Lobo, e dizer-lhe que a opinião do relator é, obviamente, sempre a título pessoal, não é? E nem sequer é votada, não é? Portanto, é um direito, obviamente, e congratulo pelo extenso trabalho e de qualidade que com certeza fez. Eu tenho um pedido de intervenção, Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor. Não acabou o quê?
Concluo.
Sr. Deputado João Lobo, desculpe, mas não percebi.
Eu não concluí a minha proposta de relatório, Sr. Presidente. A
proposta do relatório propriamente dito, pois é.
Não é uma coisa menor.
Sr. Deputado João Lobo, faz favor então de terminar.
Sr. Presidente, permite. Muito obrigado. Então, só para dizer que, muito brevemente, que esta iniciativa, que pretende alterar o Estatuto dos Deputados, que estabelece o regime de exclusividade e alarga as incompatibilidades e impedimentos a que os mesmos se encontram sujeitos, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. E anexa-se a nota técnica e também o parecer aprovado por unanimidade, na altura com a ausência do Bloco de Esquerda, na Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora sim, fim de
aí. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, interpretando a posição também dos meus colegas de bancada, Cumprimentar os senhores deputados relatores, a senhora deputada Andréa Neto e o senhor deputado João Lobo, pelos dois pareceres que nos apresentaram e em relação aos quais manifestamos a nossa concordância. E a segunda parte do que vou dizer, já só me responsabiliza a mim. Para lamentar o seguinte, hoje é mais uma evidência, como em tantos outros momentos tem acontecido, das péssimas condições em que o trabalho parlamentar funciona. E digo isto porque sou, porventura, dos deputados desta Casa que mais desconsolo sente pelo critério de mau funcionamento da Conferência de Líderes. Porque a Conferência de Líderes não assume uma orientação com vista ao cumprimento do regimento da Assembleia da República e lamento ter que o dizer. E porquê? Porque, como todos sabemos, os agendamentos, em regra, devem ser assumidos depois de se terem permitido às comissões o tempo bastante, que no regimento, se não erra, é 30 dias, para a elaboração adequada dos pareceres em relação ao conjunto dos diplomas que vão agendados para debate no plenário. Acontece que, como os critérios do agendamento não salvaguardam estas regras, há projetos que sistematicamente vão ao plenário sem terem tido a oportunidade de serem objeto do devido parecer e da correspondente ponderação. Na semana passada aconteceu assim em relação ao projeto do PS sobre o enriquecimento ilícito, não é assim que nós o designamos, como sabem. Esta semana volta a acontecer o mesmo, também relativamente a um projeto do PS, relativamente ao tema dos impedimentos e das incompatibilidades. Ou seja, acabamos muitas vezes por não ter condições para fazer uma ponderação global do conjunto das matérias que em cada momento estão em apreciação na Assembleia. Isto é assim por causa de uma pressão concorrencial entre os grupos parlamentares na disputa dos agendamentos, mas sem salvaguarda dos critérios de ponderação que as iniciativas legislativas merecem ter num Parlamento que se respeita a si próprio. Senhores deputados, lamento dizer isto nestes termos, mas fica dito. A segunda observação que o senhor que eu queria fazer, Sr. Presidente, me consente, tem a ver já com o conteúdo que estamos a debater. A opção apresentada no projeto do Bloco de Esquerda, que deu aso a estes pareceres, relativamente à exclusividade ou não exclusividade do mandato, pode-se concordar, pode-se discordar, eu sou daqueles que discordam, mas é uma opção política que merecerá o debate que dever merecer. No entanto, há questões relativas a disposições que eu gostaria de chamar a atenção de todos os senhores deputados para aquilo que no meu critério representa uma fortíssima regressão se viessem a ser aprovados em relação ao caminho que já fizemos, e refiro-me em concreto ao seguinte: o caminho que já fizemos foi no sentido de considerar que o mandato estabelecido pelos eleitores em cada eleição aos deputados eleitos é não juridicamente vinculante, mas é politicamente vinculante no sentido, se quiserem, constitucional do termo. Há uma relação de compromisso entre quem é eleito, entre quem elege e quem é eleito, para que quem é eleito exerça o seu mandato pelo correspondente período da legislatura, salvo as vicissitudes conhecidas. Podem resultar de um deputado eleito precisar de desempenhar funções também de soberania, nomeadamente ao nível dos governos, se for o caso, e portanto há aqui uma regra que implica a suspensão do exercício de uma função política a benefício do exercício de outra função política, e isto entende-se perfeitamente, assim como pode haver no quadro da vida política em geral outras candidaturas igualmente democráticas que implicam também legitimação dos eleitores e portanto podem justificar a cessação de um mandato a benefício do outro, mas igualmente com legitimidade democrática. Agora, o que esta Assembleia evoluiu ao longo do tempo foi por considerar que o mandato não é um troféu, nem na disponibilidade do deputado que é eleito, nem na disponibilidade do partido pelo qual o deputado é eleito. Se agora voltarmos a normas que permitam que o deputado suspenda o seu mandato por razões do seu interesse profissional, que o deputado suspenda o seu mandato por razões da movimentação que o seu partido quer fazer em relação ao seu próprio grupo parlamentar, a relação de responsabilidade entre os deputados que foram eleitos e as pessoas que os elegeram, perde-se completamente e acontece aquilo que quase sempre acontece no final de cada legislatura. Os deputados que estão no Parlamento são muito diferentes daqueles que iniciaram as funções no Parlamento e os eleitores não têm a mínima possibilidade de responsabilizar verdadeiramente o conjunto dos deputados pela maneira como exerceram o seu mandato no período correspondente aos 4 anos para os quais foram eleitos. E eu quero dizer isto aqui com muita veemência, porque acho que o projeto do Bloco de Esquerda, eu gosto de dizer as coisas com toda a frontalidade, é uma verdadeira regressão institucional em relação à compreensão do que deve ser a responsabilidade individual dos deputados perante os eleitores que os elegem, cumprindo integralmente as suas funções e não fazendo utilizar as suas funções de acordo com os critérios particulares que possam ter ou dos critérios do respectivo partido sobre o movimento das respectivas bancadas. Última observação ainda, se o Sr. Presidente me permite, e é um particular alerta, neste caso, aos senhores deputados da maioria, tendo em vista que estão a ocorrer trabalhos, que já foram, aliás, publicamente divulgados em alguns casos, sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados, e que, portanto, é de presumir que essa iniciativa legislativa o Governo a possa trazer à Assembleia em breve, eu vi, e portanto digo isto de forma cautelar, porque não conheço o texto, eu vi notícias no sentido de que, em relação a deputados que sejam advogados, o Estatuto contemplaria uma norma que inibiria os deputados de participarem em votações quando, eventualmente, se pudesse considerar-se que havia conflito de interesse entre a função de deputado e a função do advogado. Ora, a verdade é que jamais um instrumento jurídico pode retirar o direito de voto aos deputados, porque o direito de voto aos deputados está acima disso tudo. O que o Estatuto dos Deputados pode exigir, e bem, e já exige, é que no caso de poder haver virtual conflito de interesses, o deputado tenha o dever de o declarar para que isso fique registado para todos os efeitos de compreensão da sua posição de voto. Vir uma iniciativa legislativa, eventualmente do lado do Governo, com uma norma que, deslocada da sua dignidade institucional, que é o Estatuto dos Deputados, viesse cercear o direito de voto dos deputados, seria uma grosseira inconstitucionalidade que eu não gostaria de ver nessa iniciativa no momento em que ela chegar. E por isso, dado que estamos agora a discutir estas matérias, também me permito deixar aqui este aviso. Oh, senhor, muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor. Sr. Deputado Silvio Honório pediu a palavra a seguir. Mas a ideia seria a seguinte, uma vez que a iniciativa é do Bloco de Esquerda, o deputado Silvio Honório depois responderia. Mas se quiser usar a palavra agora, mas se quiser, mas quer falar agora, Sr. Deputado? Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu não me vou pronunciar sobre o conteúdo das iniciativas em discussão, embora perceba que dado que no plenário, normalmente, cada grupo parlamentar tem 3 minutos de glória, para discutir questões que mereceriam um tempo mais substancial, percebo a tentação de discutir aqui a questão, mas não vou pronunciar sobre o grupo das iniciativas. Creio que os relatórios são limpos, portanto são relatórios sucintos sobre a matéria em discussão e, portanto, obviamente que votaremos favoravelmente os pareceres que são propostos, com todo o respeito, naturalmente, pela opinião manifestada pelo ator, que fez e muito bem, usou muito bem essa prerrogativa que o regimento lhe confere. Eu só queria fazer um comentário breve. A questão que o Sr. Deputado Jorge Lacão colocou, eu compreendo, mas é preciso dizer que nesta matéria não há santos e pecadores. Ou seja, todos os partidos, na Conferência de Líderes, pressionam para que sejam agendadas iniciativas que ainda não entregaram. E há de quem se opuser. Quem se opuser fica com o ónus de querer impedir os partidos e os seus direitos. E, portanto, isto foi uma vertigem que se gerou na nossa vida parlamentar, que faz com que a regra dos agendamentos seja 3 minutos, com mais 1 minuto de ónus para o autor. E, portanto, nós com isso conseguimos muitos agendamentos, mas conseguimos também degradar muito a qualidade dos debates em plenário. E, portanto, isso é uma reflexão que nesta legislatura já não terá lugar, porque já estamos muito adiantados. Talvez valha a pena, numa próxima legislatura, quem cá estiver, refletir um pouco sobre isso. Eu acho que, de facto, as coisas por este caminho não têm ido muito bem e que toda a gente consegue agendar muitas coisas, o que politicamente é relevante, e agora eu creio que, de facto, do ponto de vista daquilo que é melhor para a qualidade dos trabalhos parlamentares, talvez isso merecesse uma reflexão. Assim como também mereceria uma reflexão, e só digo isto porque o Sr. Deputado Jorge Lacão aludiu a esse facto, a inexistência de qualquer motivo relevante, porque uma coisa é, em relação à substituição de deputados, uma coisa é não se concordar que os partidos possam gerir a rotatividade dos seus deputados. É uma questão de opinião, já foi assim, deixou de ser assim. Agora, a inexistência de qualquer motivo relevante para a suspensão do mandato que não seja motivo de saúde ou existência de uma incompatibilidade é demasiado drástica e levou a situações perversas, como, por exemplo, termos tido candidatos à Presidência da República a exercer simultaneamente o mandato de deputado porque a lei não reconhece nenhum motivo relevante de substituição. E, portanto, tivemos o ex-deputado Manuel Alegre, o deputado Francisco Lopes, a serem candidatos presidenciais e não poderem suspender o mandato de deputado, o que é uma coisa, de facto, também convenhamos, com alguma perversidade. Mas isso é uma discussão já sobre o conteúdo e não queria entrar nisso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
É muito rápido, Sr. Presidente. Era só para cumprimentar a deputada Andréa Neto e o deputado João Lobo e secundar também as palavras do deputado António Filipe. Realmente a grelha é muito pequena, mas acho que contributos como este do deputado João Lobo são muito importantes na primeira comissão. É importante que se discuta, seja na opinião, seja no próprio parecer, é da liberdade de cada relator, a perspectiva do relator sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dos diplomas. Acho que só enriquece os trabalhos da primeira comissão e acho que o deputado João Lobo fez um excelente trabalho, concordo ou não se concordo com ele. Eu não posso deixar de dizer duas notas que me parecem importantes, que é, eu confesso que não opero muito hoje em dia com o artigo 18º, mas a mim o que me parece relevante é saber se é possível ou não fazer-se uma restrição. Só é possível se ela não for arbitrária, se encontrarmos o fundamento suficiente. E claramente acho que o deputado João Lobo demonstrou que não há fundamento suficiente. E acho também que não é preciso focarmos apenas nos advogados. Se um deputado for padeiro, não pode votar numa lei que tenha a ver com farinha. Não é? Portanto, a questão repete-se noutras profissões, ou no sal. E eu acho que realmente a questão da partidarização do deputado, que foi levantada pelo deputado Jorge Lacão, é muito importante e acho que é fundamental que a primeira comissão tenha espaço livre para discutir estas questões e, portanto, queria agradecer ao deputado João Lobo a oportunidade que nos deu a todos para refletir sobre isto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, em primeiro lugar, para felicitar os seus deputados Andréa Neto e João Lobo pelos pareceres que nos apresentaram. Em segundo lugar, também, enfim, muito brevemente, para contribuir um pouco para esta reflexão que foi sugerida aqui pelo Sr. Deputado Jorge Lacão e sequenciada por outros senhores deputados. De facto, há aqui vários problemas. Há o problema dos impedimentos objetivos e concretos que surgem a cada momento. Eu confidenciava aqui com a senhora deputada coordenadora que fui uma vez confrontado com uma opinião do senhor antigo presidente da Comissão de Ética, que dizia que quando estivesse em causa um determinado diploma cujo objeto, ainda que indireto, fosse universidades, eu não poderia votar, dada a minha qualidade de professor universitário. E eu ficava um bocado espantado com essa interpretação, que achava excessiva, mas ele dizia que sim. E, portanto, nós temos que estabelecer aqui limites interpretativos que não podem, que têm que ser despidos o mais possível do caráter de subjetividade. E, portanto, esse é um problema. Outro problema é um problema que eu acho que não vai ter resolução, mas isso não pode impedir uma reflexão, pelo menos tendo em vista o aperfeiçoamento dos procedimentos. É a velocidade da política hoje em dia. É de facto estonteante. Eu acho que o deputado António Filipe há pouco falava um bocadinho sobre isso. E essa velocidade que o processo político hoje em dia revela tem que se traduzir também nos agendamentos, e daí a dificuldade da Conferência de Líderes. Isto é, a Conferência de Líderes vê-se muitas vezes perante situações onde o problema é, ou é discutido mais ou menos naquele lapso de tempo, ou pura e simplesmente politicamente perde grande parte do seu interesse. E aqui o equilíbrio entre as duas coisas é muito difícil. Eu não estou a defender a Conferência de Líderes, confesso que também existem algumas críticas que tenho que fazer ao seu funcionamento, mas reconheço a dificuldade da questão. Era só isso.
Muito obrigado. Sra. Deputada Cília Honório, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Algumas notas muito breves, não demorarei muito. Eu dir-vos-ia que, não, reconhecendo as limitações temporais dos debates em plenário, não valeria a pena anteciparem aqui o debate sobre as questões de conteúdo. Eu não o farei. Mas, enfim, também não posso opor a que o façam, como é evidente. Uma nota breve sobre as questões relativas aos procedimentos que estão levantados aqui pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. É evidente que a necessidade da reflexão e do amadurecimento e de pareceres fundamentados da comissão correspondente não inibe, não sei se o Sr. Deputado me está a ouvir a esta hora, se está a conversar, senão eu posso deixar isto para depois. Posso? Falar consigo. Muito obrigada. Não inibe a capacidade de agendamento dos partidos políticos, não é? Sr. Deputado, há um entendimento sobre esta matéria. Quer dizer, é evidente que era muito mais razoável ter este amadurecimento, estes pareceres produzidos com a qualidade que normalmente têm. Em todo caso, o agendamento, a capacidade, digamos, de agendamento da agenda política dos partidos sobrepõe-se muitas vezes a esta lógica. Não vejo como proceder de forma diferente, mas, enfim, registrei as suas preocupações. Não vou fazer discussão política sobre estas iniciativas legislativas, ela está resguardada para plenário. Deixo, no entanto, algumas notas de contexto que me parecem ser desvalorizadas no debate que aqui trouxe. Notas de contexto. Enfim, quer no quadro europeu, quer no quadro nacional, dados muito preocupantes relativamente à atuação dos representantes políticos, nomeadamente deputados e deputadas. Estamos num quadro decrescendo de interpretações populistas, como bem sabem. Elas são arriscadíssimas. Nós temos aqui uma discussão para fazer, para além da questão, eu não conheço também a proposta do Estatuto da Ordem. Temos aqui uma petição a discutir que pretende impedir que os advogados possam ser deputados. Estas questões estão na agenda política e eu não me parece razoável continuar a voltar as costas às exigências do debate democrático e as alterações em que a democracia representativa hoje é vivida e interpretada pelos portugueses e pelas portuguesas. Não acho que seja saudável voltar as costas. E acho que é aquilo que, já agora, não fazendo esta discussão, acho que é aquilo que o chamado Bloco Central, perdoem-me a expressão, mas quer o PS, quer o PSD, têm tido inúmeras resistências ao longo dos tempos em alterar estas questões, nomeadamente do que aos impedimentos diz respeito. Não é só uma questão de interpretação, é uma questão de clareza nesta matéria, de clareza e, porventura, de apertar de critérios. Se os dois grandes partidos da democracia representativa até ao presente dessem sinais mais claros, provavelmente esta discussão não teria estes contornos. E a mim me parece nesta discussão que não há como ignorar que quer PSD, quer PS têm recusado a olhar frontalmente para a necessidade de alterar os critérios da ação e, digamos, da limpeza ética que deve assistir à função e ao exercício de mandato de deputado e deputada. É uma advertência, que é para não esquecerem também aquilo que não fizeram até aqui. Posto isto, eu queria dizer o seguinte, eu votarei a favor do parecer da Sra. Deputada Andreia Neto, relativamente, não sei se ela consignou a opinião enquanto eu enfrentava corajosamente as filas de trânsito, que é um parecer enxuto e rigoroso, como os demais. Tenho aqui uma reserva, como é evidente. Sr. Deputado João Lobo, eu sei que a opinião não se vota, mas se a deixa consignada por escrito, que eu penso que é a sua pretensão, depois da análise exaustiva que fez, Eu sei que não se vota a opinião, mas eu vou ter que me abster, obviamente, porque o parecer deixa de ficar tão rigoroso e enxuto, isento, como estava até ao presente, e passa, obviamente, a ser, digamos, hegemonizado pelas 20 páginas da sua muito fundamentada opinião, mas que serão o eixo deste parecer, pelo que eu me vou, obviamente, abster se essa opinião ficar registada por escrito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado Cecília Honório. E se me permite dizer, eu acho que a última coisa que nós estamos aqui a fazer é voltar as costas a esta discussão. E, portanto, vamos continuá-la. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Maria de Belém. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa porque tinha dito que a Sra. Deputada Cecília Honório seria a última, mas a expressão que preferiu de limpeza e ética suscitou-me uma pequena intervenção do ponto de vista até histórico e da minha experiência parlamentar. Se bem se lembram, legislar sobre a administração pública é uma questão reservada da Assembleia da República, se não em matéria, se não absoluta, pelo menos relativa. E, portanto, legisla-se muito na Assembleia da República sobre a administração pública. E eu penso que, quando se fala em limpeza e ética, por causa das questões relativas à existência de advogados na Assembleia da República, nós temos que alargar esse conceito, porque os problemas todos não residem no exercício profissional da advocacia. E eu queria recordar algo, só para nos dar a expressão da importância desta matéria, que foi o facto da Assembleia da República, em illo tempore, quando havia graus para as várias inspeções da administração pública, ter aprovado, precisamente porque havia muitos professores na Assembleia da República, o grau mais elevado para a inspeção da educação, negando esse mesmo grau a inspeções de outra natureza que porventura lidavam com interesses bem mais importantes, bem mais delicados do que aquilo que é a gestão da carreira dos professores. Portanto, se a nossa preocupação é a limpeza e ética não se verifica em relação apenas à acumulação com as funções de deputado, mas pode ter realmente incidência em relação àquilo que é a carreira principal de muitos de nós, que alguns têm realmente uma relação com a administração pública que os impediria sequer de exercer essa competência reservada da Assembleia da República. E, portanto, eu acho que é nosso dever lutar, discutir e conseguir chegar a conclusões relativamente à imprescindibilidade da transparência do nosso trabalho, mas que focalizar apenas numa área de exercício ou até de origem do próprio deputado, aquilo que podem ser as incompatibilidades quando esta Casa se destina a legislar sobre o nosso país, sobre todas as atividades do nosso país, com certeza todos os deputados, todas as deputadas e todos os deputados terão com certeza em algum momento do exercício da sua função de cair numa lógica de conflito de interesses que os obriga e que deve obrigá-los a declarar esse mesmo conflito de interesses. Penso que não há maior transparência do que isso, sujeita, aliás, à compulsão entre aquilo que é a obrigatoriedade de declarar tudo no registro de interesses e a disponibilidade a qualquer cidadão deste país ou cidadã de compulsar esse mesmo registro de interesses. Penso que tudo o que for ir para além disso, invocando limpezas éticas, penso que nós temos é que pensar em termos que o próprio direito nos ajuda a pensar. Queria recordar a máxima de Cícero, qui prodest, não é? Quem aproveita, para que realmente se possa passar por esse crivo do a quem aproveita para nós chegarmos à tal transparência, que eu não chamaria de limpeza, porque acho que não está aqui ninguém a limpar o que é que seja, no sentido de garantir que o nosso trabalho é sério, rigoroso e tem como objetivo principal a defesa do interesse coletivo e não do interesse privado ou do interesse de grupos. E, portanto, era esta a minha preocupação, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Maria de Belém. Não sei se há mais intervenções. Não sei se o deputado João Lobo, uma vez que é o autor do...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente para agradecer. e para manifestar que valeu a pena a opinião pessoal para suscitar estas questões. Muito obrigado.
Eu não queria deixar de dizer que o registro desta discussão fica ao acesso de todos os portugueses e principalmente aos deputados que aqui continuarem e aos que vierem de novo. As reflexões foram muito importantes feitas nos últimos 15 minutos. Vamos votar então o relatório, o parecer, quem vota contra, quem se abstém, abstenção do Bloco de Esquerda, portanto, aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Temos agora a proposta de lei 288/12, procede à terceira alteração ao regime jurídico de entrada e permanência e saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. O deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresentei dois pareceres, um relativo a uma proposta do Governo que prevê a alteração da Lei da Imigração e outra relativamente a um projeto do Bloco de Esquerda que pretende a eliminação dos vistos gold dessa mesma lei. Relativamente à proposta do Governo, e de forma muito sintética, o que se pretende, o que o Governo pretende, é aprovar um número limitado de alterações, sem, contudo, modificar o conteúdo, o essencial do conteúdo da Lei da Imigração. Uma das primeiras alterações tem a ver com a possibilidade de se conceder autorizações de residência a cidadãos de países estrangeiros, não residentes na União Europeia, no caso de investirem em investigação e produção artística em montantes superiores a 350 mil euros. Numa segunda linha, o Governo também pretende, com esta alteração, procurar captar talentos, porque alarga o período de autorização de residência em um ano para aqueles estudantes que em Portugal tenham obtido um grau de mestre ou doutor e possam, por essa via, permanecer mais um ano no território. Em terceira linha, o Governo, juntando um anteprojeto de decreto regulamentar a esta proposta de lei, pretende também clarificar a transparência e a objetividade dos requisitos e procedimentos para a obtenção dessa autorização de residência, descentralizando a decisão de concessão dessa mesma autorização. Portanto, senhores deputados e senhor Presidente, entendemos que esta proposta está em condições de ser discutida e votada em plenário. Relativamente o projeto do Bloco de Esquerda, eu vou ser sintético, a senhora deputada Silva Honor... Muito bem. Sim.
Senhores deputados, não sei se há intervenções relativamente a este parecer. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhor deputado Carlos Peixoto, faz favor, relativamente ao projeto de lei 789 do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que poderia resumir numa única frase aquilo que pretende o Bloco de Esquerda, que é, dizendo mais coisa, menos coisa, que a questão dos vistos gold foi parcialmente um fiasco, pretende eliminar os vistos gold da lei da imigração. Penso que é esta, digamos, a grande conclusão que se pode retirar deste projeto, porque o que se vem aqui propor é a eliminação de artigos da lei da imigração que dizem exatamente respeito a este programa dos vistos gold. Naturalmente que também este projeto está em condições de ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Silvio Honório, faz...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, esta é uma matéria de uma importância tão grande que nós também poderíamos continuar aqui o resto da manhã a discutir as alterações de fundo que são produzidas na Lei de Imigração. O Sr. Deputado Carlos Peixoto diz que são coisas pontuais e não são. Há alterações relevantes que são introduzidas e poderíamos estar aqui a manhã toda a fazer este debate, porque em plenário teremos pouco tempo para fazer. Em todo o caso, não é assim que ocorre, não tem que acontecer. É evidente que não vou fazer qualquer espécie de discussão sobre o conteúdo das propostas, nem da proposta de lei, nem do projeto de lei do Bloco de Esquerda. É apenas para reconhecer mais uma vez o rigor do parecer que aqui apresenta, que incide sobre a eliminação de artigos muito específicos que têm a ver com os vistos de investimento e reconhecer que o seu parecer está suficientemente rigoroso para merecer um voto favorável.
Muito obrigado. Não havendo outras intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos agora a discussão e votação na especialidade de várias iniciativas legislativas. Temos a proposta de lei 271, que reforça os direitos processuais das pessoas e promove a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo no que se refere às decisões proferidas na ausência do arguído. Até este, não é? Portanto, esta iniciativa legislativa, esta proposta de lei 271, tem propostas de alteração dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Portanto, vamos começar... Então vamos... Deputado António Gameiro, faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia a todos. O Grupo Parlamentar do PS gostava de suscitar uma reflexão acerca desta iniciativa legislativa, cujo o relator, no caso em concreto, fui eu, relativamente ao parecer que nos chegou ontem do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito de Lisboa, que, a nosso ver, merece ponderação. Nós não temos nenhuma objeção às propostas, quer do Grupo Parlamentar do PSD, quer do CDS-PP, portanto, acompanhamos nessas propostas de alteração, mas há questões muito relevantes que o Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais veio levantar e que só nos chegou ontem e que merecem, a meu ver, uma ponderação por parte da Comissão, porque não fosse... o facto de, relativamente a uma das decisões-quadro, nomeadamente só nos referirmos a uma alteração no artigo 2º, número 1, e não fazermos uma alteração ao artigo 2º, número 2, mas também um conjunto de matérias que já foram objeto de decisões-quadro posteriores por parte da União Europeia, que o Governo, com certeza, não teve a oportunidade, por qualquer razão, de fazer também repercutir nas alterações ao diploma da Lei 65, que nós julgamos que é extremamente importante fazer-se, porque a Lei 65 de 2003 mereceria que ela tivesse alterações relativamente a essa matéria que a União Europeia já em 2010 e em 2013 também teve nesta matéria oportunidade de decidir. E depois... a jusante, um conjunto de prerrogativas de natureza jurídica que o diploma comporta nem queria chamar na especialidade, vou dizer na generalidade, que de certa forma confrontam com um conjunto de alertas que nos são chamados aqui, nomeadamente em matérias em que em Portugal nem sequer se pode efetuar aquilo que a própria lei viria a prever, dado que, como jurisconsultos, professores de Direito da Faculdade de Direito de Lisboa, aqui adiantam, há um conjunto de matérias que, nomeadamente, na proposta de lei não são previstas e que são transpostas, por outro lado, também que não têm previsão no próprio diploma. Nomeadamente no artigo 9 da própria decisão-quadro, existe uma matéria que é transposta para a lei portuguesa e que depois nós não teríamos nenhumas condições em Portugal para poder fazer o reconhecimento da forma que ela está aqui estabelecida. Além disso, levanta-se um conjunto de esclarecimentos a prestar que devem ser objeto de devida ponderação e, portanto, suscitávamos um adiamento para a próxima reunião desta matéria, uma vez não é uma matéria urgente, e também um bocadinho aqui na esteira daquilo que o deputado Jorge Lacão disse, de fazermos um melhor trabalho de natureza jurídica, dizendo e afirmando que acompanhamos as propostas, mas eventualmente até os próprios grupos parlamentares poderão fazer uma avaliação conjunta connosco e terem a iniciativa legislativa para isso, para melhorarmos o diploma, de modo a podermos trabalhá-lo. Relativamente já agora também à proposta 274, 4. Vamos depois.
Sr. Dr. Gameiro, eu queria agradecer a lembrança que teve relativamente a este parecer, do Centro de Investigação de Direito Penal e Ciências Criminais, da mestre Vânia Costa Ramos, que nos mandou um parecer muito interessante. E eu queria salientar que foi por exclusiva iniciativa, portanto, desta senhora mestre. A Comissão não pediu absolutamente nada, o que é saudável e demonstra também interesse e atenção ao trabalho que nós vamos aqui fazendo, não é? Acho que é muito, muito importante e muito interessante. Mas, obviamente, deixo à disponibilidade dos seus deputados. Sra. Deputada Francisca Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, antes de mais, bom dia a todos. Para dar nota justamente disso mesmo, de que recebemos este parecer ontem, e é um parecer muito detalhado e que revela justamente que, no fundo, a comunidade jurídica e académica vai acompanhando o trabalho desta comissão, e eu acho que é muito salutar. Acho que esta comissão dava um mau sinal justamente se não ponderasse esse trabalho que a academia vai fazendo chegar em cada momento à comissão. Portanto, eu creio que da nossa parte não vemos nenhum óbice a que se possa adiar a votação desta proposta, justamente para ponderar o parecer que nos chegou, independentemente de se acolher ou não as sugestões que aí são feitas. Eu devo dizer que tive a oportunidade de ler o parecer, mas li de forma muito transversal, porque ele já chegou um bocadinho em cima da hora, e, portanto, faríamos uma ponderação mais aturada e logo veríamos se acolheríamos ou não as propostas que aí são feitas.
Obrigado. Deputada Teresa Anjinho.
Sr. Presidente, muito breve, apenas para ir exatamente no mesmo sentido e dizer que me parece avisado e cautelar, de facto, adiar esta discussão para maiores reflexões, independentemente do acolhimento ou não de muitas das questões que estão versadas nos respectivos parceiros. Muito
obrigado. Obrigado. Fica então adiado para, em princípio, a próxima quarta-feira. Temos agora a proposta de lei 272/12. Ah, sim, é sobre as duas, tem razão. Proposta de lei 273/12, relativo à interoperabilidade entre sistemas de informação e órgãos de soberania. Este é o 272.
Sr. Presidente.
273. Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro,
faz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, ontem também chegou, é um pouco diferente, chegou uma proposta da Procuradoria-Geral da República, sendo que no caso concreto até já há propostas da especialidade, quer da bancada do Partido Socialista, quer da maioria, e há uma avaliação, uma ponderação, sugestões da parte da Procuradoria-Geral da República, que eu me parece que também se devem ser ponderadas, e portanto também nesta matéria propunhamos o adiamento deste 273.
Não havendo oposição. Sr. Deputado Jorge Lacão.
É exatamente o mesmo sentido. Isto pode dar a ilusão de que dois adiamentos sucessivos significa não estar a tratar do assunto, pois é exatamente o contrário. É que está-se a tratar do assunto de maneira a que não só os partidos já apresentaram projetos, como os pareceres que foram particularmente a Procuradoria foi sensibilizada para o efeito, é muito útil para, digamos, a boa solução final, e, portanto, partilhamos este pedido de adiamento.
Eu próprio tenho umas notas que tirei ontem e queria discutir com os seus deputados também relativamente a este sistema, portanto vou aperfeiçoar estas minhas notas para nós discutirmos na próxima reunião este fica então adiado. Temos a proposta de lei 274, Sr. Deputado António Gameiro, faz favor.
Presidente, aqui também é no mesmo sentido, mas com outra argumentação. É que, de facto, o Bloco de Esquerda apresentou ontem propostas às 18h nesta matéria, que não tivemos ainda a oportunidade de analisar. E, além disso, nós éramos de parecer, também neste sentido, de uma política de cautelas nesta matéria, que é uma matéria muito sensível, de se ouvir a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque a Comissão Nacional emitiu o parecer, levanta aqui um conjunto de questões que, para já, não foi ouvida pelo Governo, não é? Não foi ouvida pelo Governo. E depois levanta aqui um conjunto de questões. Como? O parecer foi, mas não foi. Sim, mas eu acho que nós devíamos nos ouvir porque há aqui um conjunto de questões que estão a montante da proposta do Governo. O Governo não os ouviu no momento devido, ouviu para uma, para uns casos, não ouviu para outros. Aliás, no debate da Generalidade, tive a oportunidade de confrontar a Sra. Ministra com essa dualidade de pedir pareceres à Comissão Nacional de Proteção de Dados para os efeitos de uns diplomas e para os outros não pede. E este parecer é posterior à chegada ao Parlamento da iniciativa legislativa, da proposta de lei do Governo, e há aqui matéria que contende diretamente com as opções que o Governo tomou. E, portanto, era importante ouvir, a nosso ver, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, no sentido de verificar qual é a análise que fazem das propostas existentes hoje já pelos grupos parlamentares, que alteram um pouco a redação da própria proposta de lei do Governo, e, por outro lado, também confrontar a Comissão Nacional com algumas questões que levantam aqui e que não são depois refletidas em nenhuma proposta de lei, e de saber até onde é que elas se justificam ou não, para além daquilo que aqui está estritamente escrito, e se as reservas que a Comissão levanta hoje não estão ultrapassadas, porque isso era importante para uma boa clarificação das posições políticas, nomeadamente do grupo parlamentar do PS.
Da Francisca Almeida, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia novamente. Dar nota apenas do seguinte: a Comissão Nacional de Proteção de Dados foi já ouvida por escrito num parecer, de resto, muito detalhado neste processo legislativo. E eu creio que se cada vez que uma entidade levanta reservas relativamente a um projeto de lei ou uma proposta de lei, fizermos uma audição presencial, esta Comissão não faria outra coisa senão ouvir entidades desde o Conselho Superior da Magistratura à Procuradoria-Geral da República à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós temos neste processo legislativo um parecer escrito muitíssimo detalhado da Comissão de Proteção de Dados, com um conjunto de sugestões que, de resto, os grupos parlamentares da maioria acomodam nas suas propostas de alteração e de aditamento. E, portanto, eu creio que não faz sentido estar a ouvir, a duplicar, no fundo, opiniões sobre a mesma proposta de lei, relativamente ao que diz respeito à opinião da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não temos nada contra o adiamento da votação para que o grupo parlamentar do Partido Socialista possa analisar de forma mais detalhada as propostas, nomeadamente que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda, mas da nossa parte queremos que não faz sentido estar a ouvir presencialmente a Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando, por um lado, foi já ouvida e submeteu o parecer por escrito, e quando, por outro, as propostas da maioria acomodam um conjunto vasto de sugestões que foram feitas justamente pela Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Sr. Deputado António Gameiro, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer que acomodamos, como é compreensível, esta posição, e agradecemos de adiamento para melhor ponderação, mas o argumento não é totalmente válido, porque esta Comissão muitas vezes recebe aqui, do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, os pareceres escritos, e depois ouve, não deixa de os ouvir, e portanto o critério não é. A questão aqui que se levanta é que eu não sei se as propostas do Governo não contendem com o que está no parecer. E se as propostas de alteração apresentadas pelos partidos que suportam a maioria dão respaldo total a este parecer? Não tenho essa dúvida. E, portanto, era no sentido de os confrontar, tendo eles conhecimento das propostas de alteração, pronto, para vermos isso. Mas se não os ouvirmos, não passa nada, e portanto nós faremos a nossa apreciação sobre as propostas da maioria e confrontaremos depois no debate na especialidade essas mesmas propostas com aquilo que está no parecer.
Sr. Deputado António Gameiro, nós temos aqui uma questão de metodologia. Quer dizer, nós pedimos um parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados deu-nos esse parecer. Com base nesse parecer foram feitas propostas de alteração. Não podemos estar permanentemente dependentes da opinião da Comissão Nacional de Proteção de Dados de cada vez que há uma proposta de alteração, não é? Então adiamos para uma melhor apreciação relativamente às propostas de alteração. Temos agora a fixação da redações finais de dois diplomas. Um primeiro fixa a redação final do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República, que é a proposta de lei 263/12. Não é? Onde é que está a 263? Justiça não levanta questões nenhuma especiais. Senhores deputados, têm em vosso poder as propostas, as sugestões feitas pelos serviços.
Em vez de 21ª e 22ª, está alterado.
Sim.
E depois há a identificação dos diplomas, só para clarificação dos títulos.
Da nossa leitura não há nada de especialmente, não há nada controverso, não há nada que, portanto, não havendo, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a fixação da redação final do diploma que procede à 35ª alteração ao Código Penal relativamente às recomendações dirigidas a Portugal em matéria de corrupção. E aqui nós temos eu acho que nós temos de fazer uma alteração à sugestão que aqui vem, que é logo a primeira. Quando se diz procede-se à 30ª alteração, ficar somente 30ª alteração à alteração ao Código Penal e depois à 6ª tirar o A, 6ª alteração à lei penal, 1ª alteração à lei, e não este procede-se nem este A. Porque em matéria de... E é assim que normalmente é feito em todos os diplomas. Não sei porquê os serviços aqui fizeram esta sugestão. E depois temos aqui na folha 4. Onde se lê, desde que voluntariamente restituído... Pois. Eu pedi atenção então, e é sugerido desde que voluntariamente restitua a vantagem. Quer dizer, quando se diz restitua, pode ser agora ou pode ser no futuro, e o que está no espírito da norma é que já tenha que estar restituído, não é? Portanto, nós não podemos aceitar esta alteração, e portanto a melhor redação parece a mim desde que voluntariamente tenha restituído a vantagem. E anteriormente, porque é esse o espírito da norma. Não. A redação atual é desde que voluntariamente restituída a vantagem.
Voluntariamente restituída, antes da prática.
Isso. Não, mas o que diz é desde que voluntariamente restituído a vantagem.
O valor.
Restituído ou restituído?
Diz restituído.
Também é o valor. A vantagem.
Ou o seu valor. Tratando-se de coisa fungível. E então?
E é o mesmo que se verifica no 374B do Código de
Ordem. Restitua a vantagem. Bom, está aqui agora a levantar-se uma questão que há no artigo 374B, tem uma redação semelhante, é desde que voluntariamente restitua. Quer dizer que também remete para o futuro. Pode fazer essa restituição para o futuro. Portanto, o melhor é mesmo, para não estarmos aqui a alterar, é melhor deixar como está. É, mais seguro. Fica então, mas não restituído, mas restituída a vantagem. É. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ah, diga. Não.
Relativamente, peço desculpa, relativamente, se me dá a palavra, ao artigo 6º do projeto de decreto, é aqui proposta a criação de uma norma revogatória. Sucede que, ao longo do projeto de lei, são feitas várias revogações. Portanto, não nos parece que faça sentido estar a criar uma norma revogatória relativamente apenas a esta alínea, quando, ao longo do projeto de lei, são feitas várias revogações. Portanto, das duas, uma. Ou se faz uma norma revogatória, onde se, no fundo, se conjugam todas as revogações que são feitas ao longo do diploma, ou então mantemos a redação como está. Eu creio que é mais avisado fazê-lo desta forma, mas deixo à consideração dos senhores deputados.
Parece-me que sim. Não sei se é a oposição. Não havendo oposição, votamos então também com esta alteração. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado então nestes termos. Temos agora admissão e distribuição de petições. Temos uma petição, que é a petição 477, em que o primeiro peticionante é o Sr. Carlos Miguel Pinto da Fonseca. Eu diria que a petição apareceu com uma linguagem um bocadinho desconexa, sem título, mas não nos devemos eximir à discussão. E, portanto, ela naturalmente será para ser admitida e nós criámos-lhe um título. E o título é: solicitam a consagração no Estatuto da Ordem dos Advogados da incompatibilidade com o exercício do mandato de deputado da Assembleia da República. Portanto, precisamos de um relator para esta, o que é lógico que seja o Sr. Deputado João Lobo. Não é? Fica então distribuído. Muito obrigado. E agora temos relatórios finais de petições. Uma que tem a ver com o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para dar nota que esta petição é uma petição que foi subscrita apenas por um subscritor, o professor José Miguel Fischer Rodrigues da Cruz da Costa, e que solicita a alteração do artigo 132 do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais. O peticionário pretende, assim, que seja alterado este artigo, de modo a aumentar o número de chamadas diárias para 5, em vez de uma, e até 5 minutos cada chamada para um dos 10 contactos, e sem qualquer restrição às chamadas para os advogados ou solicitadores, acrescentar, administrador de insolvência, e sem duração máxima, ou na pior das hipóteses, 10 minutos, atendendo aos interesses em jogo. Verifica-se que não ocorre nenhuma das causas legalmente previstas no artigo 12 para o indeferimento desta petição e que ela observa os requisitos legais pela razão pela qual foi corretamente admitida. E, sucintamente, passo a explicar de uma forma sucinta aquilo que é pretendido por este peticionário. Considero ao peticionário que muito mal andou o legislador ao quantificar em uma chamada única para a família, bem como, e pior ainda, ao ter limitado a chamada ao advogado e a duração desta, referindo antes de mais que o legislador esqueceu-se de referir na lei, mormente número 1 do artigo 132 do regulamento, a figura do administrador de insolvência e que, ao ter limitado, como limitou, o número de chamadas a efetuar e a duração destas, não equacionou os enormes prejuízos que isto acarreta para o cidadão recluso, ou seja, privado de liberdade. O peticionário insurge, sobretudo, com as limitações impostas às comunicações telefónicas para o advogado recluso, questionando: faz algum sentido limitar a duração da chamada a estes e limitar a uma única vez por dia, bem sabendo o legislador que o recluso pode e tem vários processos e vários advogados? Considero ao peticionário que não faz qualquer sentido limitar a uma única chamada por dia de meros 5 minutos, a chamada para aquele que defende os seus interesses, e que tal limitação é extremamente limitadora dos direitos dos reclusos. Refere ainda ao peticionário que esta questão só agora se coloca, uma vez que só agora é que está a ser implementado um novo sistema telefónico computadorizado com bloqueio automático, que bloqueará automaticamente a chamada se já tiver sido efetuada, salientando que até agora o sistema de cabines permitia fazer várias chamadas por dia, sem limitação, sem duração, sendo apenas controlada pelo guarda prisional. Sublinho ao peticionário que, com a automatização que está a ser instalada no sistema prisional, a vida do recluso vai passar a ser um verdadeiro calvário, dando como exemplo a situação que do peticionário ligar ao advogado, este atender e dizer-lhe: Fischer, Estou em julgamento, ligue-me às 11. Refere o peticionário, a chamada durou 15 segundos, o computador da cabine já não me deixa ligar ao advogado, porque já fiz uma chamada para ele nesse dia. O peticionário considera esta situação inaceitável, ainda mais que tem pendentes vários processos com diferentes advogados, pois se ao ligar ao advogado conduz o processo A, já não pode ligar ao advogado conduz o processo B ou C, o que limita a minha defesa, pondo em causa de forma grave direitos legítimos. Refere o peticionário que atualmente contacta todos os dias a sua mãe, a sua companheira, o seu irmão e os seus avós. Com a implementação do sistema de bloqueamento de chamadas, isto irá acabar, pois só poderá ligar em cada dia a uma destas pessoas. Antevê o peticionário que o mais certo é a relação amorosa vir a quebrar totalmente, pois além da minha ausência do lar, agora haverá mais distância que vai romper todos os laços familiares e amorosos que eu ainda tinha. E tudo por culpa do legislador, que não mediu as reais consequências da limitação desadequada, desproporcional e inconstitucional que fez. Acrescenta. O peticionário recorda e conclui que a limitação de chamadas e a respectiva duração curtíssima previstas no artigo 132 não respeitam a dignidade da pessoa humana, são contrárias às finalidades das execuções das penas, maiormente na reeducação, reintegração, ressocialização e promoção dos laços afetivos dos reclusos. E tal limitação legislativa excede em muitas limitações inerentes ao sentido da condenação e às exigências próprias da respectiva execução. Daí que o peticionário pretende alterar este normativo legal, eu no sentido de aumentar o número de chamadas e a sua duração. Portanto, nos termos no disposto nestes artigos, no atual artigo 132, de facto, o recluso pode efetuar uma chamada telefónica por dia para o exterior com a duração máxima de 5 minutos, bem como uma chamada telefónica por dia para o seu advogado com a mesma duração. A satisfação do pretendido pelo peticionário implica, assim, a alteração do disposto a este artigo, pelo que se impõe que esta matéria seja ponderada pelas entidades que dispõem de poder e iniciativa legislativa. Nestes termos é útil que se dê conhecimento da presente petição a todos os grupos parlamentares para que, querendo, ponderem a adequação e oportunidade de medida legislativa no sentido apontado por este peticionário. Por outro lado, tendo em conta que o problema em questão decorreu de processo legislativo no âmbito do Ministério da Justiça, justifica-se igualmente o envio de cópia da presente petição à respectiva ministra através do Primeiro-Ministro para eventual medida legislativa. Face ao exposto, é de parecer que deve ser dado conhecimento desta petição aos grupos parlamentares para os fins que entenderem convenientes em termos de iniciativa legislativa. Deve ser enviada ainda cópia desta petição à Senhora Ministra da Justiça através do Senhor Primeiro-Ministro para ponderar a apresentação de eventual medida. E concluídas as diligências referidas, deve a apresentação ser arquivada com conhecimento ao peticionário e que deve ser o presente relatório enviado também à Senhora Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8, do artigo 17 do exercício do direito de petição. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputada Paula Cardoso, não sei se há intervenções. Não havendo. Sr. Deputado João Lobo, faz.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma saudação aos senhores e senhores deputados. Só para lembrar que com esta matéria, quando é que se olha uma diretiva, que é a 48/2013, que ainda não foi transposta, mas que respeita, no caso concreto, ao direito de acesso a um advogado em processo penal, e que estabelece, relativamente ainda aos processos de execução de mandados de detenção europeu, o direito de informar um terceiro quando a privação da liberdade e de comunicar numa situação de liberdade com terceiros. Esta matéria, como vai ser discutida brevemente, mas como está presente em consequência do estudo que foi feito, era apenas para referenciar que, no âmbito desta matéria, existe este quadro legal europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprova. Senhores deputados, o Sr. Deputado José Magalhães esteve numa reunião interparlamentar sobre fronteiras inteligentes nos dias 23 e 24 de fevereiro e vai-nos agora dar conta dessa mesma reunião. Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Senhor Presidente, julgo que foi entregue já na mesa o relatório escrito sobre esta matéria. Esse relatório é bastante detalhado e remeteu-se na parte final para o local do web server do Parlamento Europeu, onde está a filmagem integral dos debates. O que eu gostaria de sintetizar aqui é tão só a conclusão que extraí. O projeto de criação, o chamado projeto Fronteiras Inteligentes, consiste basicamente na criação de um sistema de armazenamento e tratamento da informação das entradas e saídas no território da União, capaz de fornecer informação que possa ser útil para a gestão dos passageiros e está a discutir se essa informação deve ser posta ao serviço das autoridades policiais para os efeitos que caibam, uma vez que se trata de milhões ou de uma grande massa de dados, são mesmo os chamados megadados. Sucede que este sistema tem um custo de cerca de 700 milhões de euros, na estimativa mais otimista, com riscos de derrapagem. Tem um enquadramento que foi feito num contexto que se alterou e a Comissão anunciou que vai substituir a base legislativa que agora está a ser apreciada por uma outra que terá em conta observações já feitas. Há dúvidas sobre se o atual sistema Schengen, que custou praticamente 8 vezes mais do que estava previsto no orçamento inicial, que era chorudo, portanto um montão superior a 1.000 milhões de euros, se esse sistema, com alguns retoques e acomodações, não poderia, além da informação que tem, sobre pessoas procuradas e objetos roubados e outros dados relevantes que estão no acervo Schengen, não poderia, com alterações, acomodar-se ao papel de registar também as entradas e saídas de passageiros suspeitos, insuspeitos, não suspeitos, etc. Portanto, todo o tráfego de passageiros da União. Ou seja, a reunião que nós tivemos revelou mais perplexidades sobre a necessidade do sistema do que certezas. Revelou da parte da Comissão mais dúvidas sobre se o sistema deve ser construído ou se a informação que é necessário obter ou útil obter deve ser junta a sistema já existente. E tivemos um contraste muito grande entre os funcionários, que evidentemente cumprem aquilo que lhes foi determinado e estão a preparar um piloto que vai decorrer provavelmente até na próxima semana, com participação de Lisboa, portanto do aeroporto da Portela. Os funcionários evidentemente estão a cumprir as determinações de realizar um piloto e verificar no fundo a viabilidade do sistema. Sendo certo que eu vos digo que a viabilidade do sistema é inteiramente óbvia, ou seja, não há dificuldade nenhuma em acomodar milhões e milhões de dados sobre entradas e saídas num sistema de informação. Qualquer supermercado faz hoje isso com latas, produtos e couves, se necessário. Do ponto de vista dos dados, as pessoas não são nada de muito diferente. Portanto, tecnicamente, não há ali grande dúvida a satisfazer. Mas, enfim, com este espírito, que me parece já ele próprio um pouco derrotista, viemos de lá, eu e o Sr. Deputado Goxa, com a impressão, sustentada aliás pelo Deputado Castro Coelho, pelo Deputado Nuno Melo e pela Deputada Ana Gomes, de que há neste momento mais dúvidas sobre o go para o sistema, portanto o arranque para o sistema, do que certezas. O que devo dizer me deixou bastante preocupado, porque, como sabemos, o registro de passageiros está, neste momento, em rediscussão no Parlamento Europeu, que não se entendeu para lhe dar luz verde. Este sistema, o Entry-Exit System, está com este ponto de interrogação e com dúvidas de todos os quadrantes. Não se trata só de saber se os deputados do Partido Socialista Europeu ou se os deputados independentes de esquerdas de outra natureza estão contra. Não, não. No PPE e no PSE há dúvidas de igual montante sobre o arranque deste projeto. Portanto, ficaremos a aguardar que a Comissão apresente a nova base jurídica habilitante em 2016, disse o Sr. Comissário responsável pelas migrações e, portanto, movimentos de pessoas. Ficaremos a esperar que essa nova base habilitante tenha o parecer do Supervisor de Dados Pessoais da União, que tem sérias dúvidas sobre o regime previsto, e ficaremos a saber se o dinheiro e o benefício têm uma relação equilibrada. Devo dizer que, para quem julgava, mas francamente estava enganado, que estávamos num adiantado Estado, porque isto foi lançado ainda na sequência da presidência portuguesa, em 2007, portanto já há uma quantidade de anos, e considerando que no caso português nós temos um sistema de registro de entrada e saída de passageiros e até um sistema automático de entrada e saída, chamado RAPID, portanto estamos confortáveis na nossa situação nacional, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista prático, saímos de lá, aliás os dois, com uma impressão de que este sistema tem um grande ponto de interrogação em cima do seu futuro. Portanto, não são boas notícias, devemos ficar expectantes e continuar a acompanhar, obviamente, este debate a que somos chamados, aliás, pelo próprio Parlamento Europeu.
Era isto que gostava de vos dizer e julgo que é uma conclusão política que não exarei nestes termos no relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Eu não queria deixar de dizer que no dia 15 de março há um convite do CEF para estar presente no dia 15 de março no tal teste do pacote das fronteiras inteligentes no aeroporto de Lisboa. É um domingo. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz favor.
Não sei se já encerramos este ponto.
Outros assuntos.
Pronto. Eu não sei se poderíamos voltar atrás, Sr. Presidente, peço desculpa, relativamente ainda à redação final do projeto de alteração ao Código Penal e ainda ao artigo 19A, é a questão do restitua e do restituído, porque eu creio que, e tive a oportunidade de confirmar isso agora, efetivamente aquilo que se pretendeu na proposta de lei era que a formulação fosse efetivamente restitua. Isso decorre não só da exposição de motivos, mas efetivamente porque parece que se pretendeu criar aqui um regime mais vantajoso para o arguído que lhe permitisse, no fundo, devolver e beneficiar da dispensa de pena. Em todo caso, enfim, creio que não foi isso que acabou por ficar depois na redação final.
Aceitamos.
A sugestão dos serviços, exatamente.
Não é desde voluntariamente restituído,
mas. E é exatamente assim, sim. Que de resto fica igual à norma paralela no artigo 365.
Sr. Presidente, não era para objetar, mas apenas para saber se não podemos deixar, de qualquer das maneiras, bem claro na ata de hoje. O momento a que isso se refere, ou seja, a restituição não pode ser no momento futuro e incerto, deve ser contemporânea da decisão de clemência. Ou seja, ou anterior, reparem, nós não temos
claro, a delimitar... anterior sempre, aí não há dúvida nenhuma.
De resto, remetido para o prazo que está fixado no artigo anterior.
O artigo anterior fixa um prazo.
Certo.
Portanto, resolve essa questão.
No fundo, remete para
o...
Dessa forma, remete-se, restitua nos termos do número anterior, portanto, não é?
Sim.
Ok, muito bem.
Muito bem. Então fica bem. A redação sugerida. Se os deputados não houver outras questões, um resto bom. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa. É aqui no ponto final dos outros assuntos, não é? Na decorrência do debate travado em plenário a semana passada sobre os temas das declarações de rendimentos, dos enriquecimentos, por aí fora, na intervenção que eu tive a ocasião de fazer, anunciei que nós apresentaríamos aqui em sede de comissão uma proposta para audições em torno desses diplomas. Como eles ainda não baixaram propriamente à comissão, pressupondo que baixarão para a próxima semana, nós queríamos anunciar que apresentaremos então na próxima semana um projeto para que algumas audições relativamente a especialistas na área do direito criminal ou instituições ligadas à matéria judiciária possam ser ouvidas a propósito. Avanço já com a intenção de concretização desta iniciativa, porque também os senhores deputados, se o entenderem, poderão refletir sobre as entidades que quereriam que fossem convidadas a pronunciar-se, nós apresentaremos as nossas sugestões, mas obviamente outras serão bem-vindas.
Não sei se podemos já fazer esta abordagem, a criação de um grupo de trabalho, ou fazemos isto em plenário, não é? Uma vez que são muitas iniciativas legislativas, eu acho que num grupo de trabalho a possibilidade de fazer audições é maior do que no plenário da Comissão, não é? Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, eu divido-me quanto a essa questão, sinceramente, porque operacionalmente creio que o Sr. Presidente tem muita razão. O que me lembro, todavia, é que nós fizemos audições de grande valia a quando desta mesma matéria, no passado, no quadro de um grupo de trabalho que às tantas ficou tão isolado na sua repercussão que essas audições de grande valia acabaram por repercutir muito pouco na ponderação geral da própria Comissão. E esse é o risco. Estamos abertos a qualquer das soluções, mas gostaria de alertar para isso.
Deputada Francisco Almeida.
Sr. Presidente, aqui para de alguma forma concordar com o Sr. Deputado Jorge Lacan relativamente à questão do grupo de trabalho. Não desvalorizando, obviamente, os grupos de trabalho e o trabalho que fazem no Parlamento, eu creio que a importância da matéria e os contributos que aqui nos serão dados, eu creio que vale a pena que o façamos no contexto da própria Comissão. E, portanto, concordaria aqui com o parecer que relativamente...
Ficamos então com este início de discussão, depois tomaremos uma decisão na próxima reunião. Senhores deputados, não havendo outras questões, muito obrigado e um resto de bom dia.